ואלוהי נשמת ליבר הניה בת יצחק אייזיק. שלמה בן צבי. Há uma semana e meia atrás, estava conversando com uma pessoa aqui, ele me levantou a seguinte questão, pediu que eu falasse sobre o assunto. E me perguntou, será que os fatos que a gente está vivenciando, os fatos que a gente presencia no dia a dia, ultimamente, não estão indicando que nós estamos chegando numa era diferente? Acidentes climáticos que tem pelo mundo afora, o comportamento das pessoas, guerra, ameaças, e assim por diante, uma série de coisas que a gente assiste que há muitos anos atrás, ou também muito longe, não era tão comum. Tinha uma coisinha aqui, sempre tem uma coisinha ali, mas de uma forma tão junta, uma massa de tragédias acontecendo uma atrás da outra, parece que alguma coisa está indicando uma nova era, a era de Mashiach. Vamos ver. Então, como ele está falando, a era de Mashiach, o que vai ser de fato a era de Mashiach? Tem uma fase que a gente tem noção do que vai ser. E tem uma fase onde a gente não sabe e ninguém sabe. Se alguém chegar para você e disser que sabe o que vai acontecer, é um mentiroso. Que assim está escrito na Gemara, Ain lorata elokim zulaterra. Fora você, Deus, ninguém enxerga o que vai acontecer lá. Ninguém sabe. Os profetas, o que eles nos disseram, até um certo ponto. O após esse ponto, não tem como saber. O que nós sim sabemos é que vai vir um novo mundo, que é chamado Olam Haba, mundo vindouro. E esse mundo vindouro é algo que nós construímos. Conforme a nossa vida nesse mundo, é o que nós construímos lá. Antes de uma pessoa viajar, antes dele embarcar, ele pode despachar malas e malas e containers, o que ele quiser. Na hora que ele embarcou, é isso que ele tem. Assim também é o mundo vindouro. O que a pessoa nesse mundo manda para frente e constrói de mitzvot, de Torá, isso é o que ele vai ter para construir o mundinho dele nesse mundo vindouro. Se a pessoa não tem, vai faltar prego, vai faltar martelo, não tem o que fazer. Então a gente tem que mandar tudo isso antes, para poder depois ter como construir esse nosso mundo. Na verdade, só para falar um pouco sobre esse fato, às vezes a gente tem comumente pensa, puxa, como eu queria Mashiach, porque aí vai ter paz. Como eu queria Mashiach, porque eu vou ter saúde, não vou mais ter problema. E fato, são realidades. Mas será que esse é o ponto que nós temos que ficar felizes e esperar e aguardar? Não. Isso vão ser os meios que nós vamos ter na época de Mashiach. Os meios que nós vamos ter vai ser ter paz, ter saúde, ter sustento. Tudo isso vai fazer parte do meio. Mas qual é a finalidade de tudo isso? Para viver no Havaí? Não. Toda a finalidade da vinda de Mashiach é poder cumprir as mitzvot com tranquilidade. Poder seguir a Torá com tranquilidade. Poder estudar com tranquilidade. Então a gente precisa treinar, obviamente, nesse lado também. A gente treina bem nesse lado, quando chegar lá, vamos poder sentar, estudar, se dedicar. Porque o resto dos problemas vão estar resolvidos, não vai ter problema. Só sentar e se dedicar para Deus. Eu estava pensando ontem, a gente leu na Parashá de ontem, e justamente na Parashá de ontem a gente enxerga o que nós estamos passando agora nesses momentos, que é o final, que é chamado Ikvetá de Meshicha, o calcanhar de Mashiach, o momento que Mashiach está para chegar de fato. Parashá de ontem, Moshe foi ordenado por Deus, vai lá e tira eles do Egito. 116 anos estavam escravizados. Desses 116, 86 anos escravizado, pesado, muito pesado, campos de concentração de Pitom e de Ramsés. De repente, Deus chega para Moshe, vai lá e vamos começar o processo de tirar eles do Egito. Moshe vai, fala com o Paró, e o que acontece no finalzinho da Parashá? situação piora completamente. Para quem estava esperando que vai sair do Egito, tá bom, era uma vez. Por quê? Naquele momento, o faraó falou, acabou a matéria-prima. Até agora vocês tinham matéria-prima, trabalhavam duro, agora vocês vão trabalhar duro ao quadrado. Vão ter que procurar também a matéria-prima. Piorou a situação ao máximo. E justamente disso, brotou finalmente a redenção. Nós vemos que desde o início, a primeira redenção do nosso povo, e todas pela frente, se você for analisar uma por uma, você vai notar que todas as vezes foi assim. 70 anos estavam na Babilônia. Finalzinho desse trecho, veio Haman que ia matar todo mundo. Ia matar todo mundo. O povo inteiro estava naquele enorme território do Ahasuerus. 127 países debaixo dele. Ia acabar com todo mundo. E disso nasceu e brotou a redenção. E assim sempre é. E, portanto, nós também. Nós vivemos uma época turbulenta. É um sinal que está chegando, de fato, ao fim. Está chegando o fim, e, na verdade, não só o fim, mas também o início de uma nova era. Quanto ao clima, a gente mencionou ano passado, logo depois do tsunami, mencionamos os fornos que trazia até sobre mudanças climáticas da era de Mashiach, como também encontra-se em uma série de lugares nos profetas, um monte de lugares falando sobre mudanças climáticas, e águas subindo, águas descendo, e Jerusalém se rachando ao meio, e assim por diante, uma série de fenômenos naturais que de fato vão acontecer nessa era. Tem uma parábola, certa vez, o Midrash conta essa parábola, que certa vez um filho estava andando com seu pai, estavam viajando a pé, em estrada, andando, o filho não aguentava mais. Falou, pai, chega, não aguento mais andar. Quando nós vamos chegar no objetivo? E o pai então virou para o filho e falou, filho, quando você vê o cemitério, saiba que nós estamos chegando na cidade. Assim também dizem nossos sábios, quando você vê que as tragédias começam a acontecer muito, Deus nos livre, você sabe que você está chegando no objetivo, você está chegando na era final, na cidade objetiva, que é a vinda de Mashiach. Também algo importante para mencionar, antes de começar a ver mais detalhes, nossos sábios dizem que os animais são influenciados pelos seres humanos. Uma cidade onde as pessoas se comportam de determinada forma, os animais devagarzinho vão começar também a se comportar da mesma forma. Dá um exemplo recente que descobriram nos Estados Unidos, algo que ninguém podia imaginar que pode acontecer. Nossos sábios já nos disseram que esse é o fato. Descobriram que a costa oeste dos Estados Unidos, onde tem muitos homossexuais, animais também se comportam dessa forma. Uma coisa que ninguém podia imaginar, um animal se comportar dessa forma? Sim. Seres humanos da região se comportam assim, os animais acabam também absorvendo e sendo influenciados. A Gemara fala no final do tratado de Sotah, diz a Gemara, o que vai acontecer quando estiver chegando o Mashiach? E a Gemara fala uma lista de coisas, e vamos tentar então analisar uma a uma do que nossos sábios dizem. A primeira da lista que nossos sábios dizem é Chutzpah Yasgeh. A má educação vai subir. Em todos os lugares, em todos os tipos de sociedade, em todas as classes sociais, vai se notar uma diferença de comportamento das pessoas. As pessoas, de repente, vão passar a ser pessoas mal educadas. Pessoas que... Arrogantes, muito bem. Pessoas arrogantes. E essas pessoas arrogantes é que vão se transformar no símbolo do sucesso. Portanto, chutzpá, a arrogância vai subir, vai se elevar. Alguém que é arrogante tem sucesso na vida. Hayoker Yamir, diz a Gemara, vai ter inflação. Os preços vão subir. E, na verdade, vai acontecer algo muito paradoxal. Por um lado, nós vamos ver logo, próximo item, Hagefen Titen Piriá. As videiras vão dar suas frutas. Vinho, pela Gemara, pelos nossos sábios, é considerado algo além. É um plus que a pessoa tem. Só não precisa de vinho para viver. Só precisa de pão. Vinho é um luxo que a pessoa tem. Vai ter muito luxo, vai ter muita fartura, mas mesmo assim, por outro lado, os preços vão subir. Hoje em dia, o mundo produz, conforme as pesquisas, o mundo produz alimentação para 10 bilhões de pessoas. Ou seja, tem dois pratos por pessoa do mundo. E, no entanto, tem pessoas passando fome, e, no entanto, os preços são absurdos no mundo inteiro. E a Gemara, então, a Gemara continua dizendo, o vinhedo vai dar o seu fruto, ou seja, vai ser luxo demais, mas o vinho vai ser caro. Vai ter, sobrando, mesmo assim, vai ser caro. É o que a gente acabou de falar agora, que vai ter uma inflação, apesar de não ter nenhuma lógica para acontecer isso. Malchut ha'afech leminut ve'en tochachat. A Gemara fala que o reinado, o domínio, vai se transformar em um domínio herege. Em Tochachat não tem ninguém para chamar atenção, ninguém consegue chamar atenção desses fatos. As pessoas que vão dominar vão ser pessoas contra Deus, sem reconhecer Deus. E não precisamos só olhar que reis, prefeitos, governadores, nada disso. Nós podemos olhar outros que também dominam o mundo, que apitam no mundo de verdade. A mídia. A mídia é que define o que vai ser feito no dia a dia das pessoas. A mídia é que define se vai ter uma guerra. A mídia é que aperta se vai ter que fazer um tratado de paz em determinado lugar. Simplesmente, uma pessoa na televisão com o microfone na sua frente pode fazer o mundo virar de ponta cabeça. Os jornalistas definem o que eles querem, falam o que querem, e é assim que o mundo vai seguindo. Eles estão lá em cima. Vem tochachat. Não vai ter quem chamar atenção. Eles não querem ouvir ninguém chamar atenção. Aquele comportamento antigo das pessoas, pessoas que não recebem suborno, pessoas que não têm interesses políticos e nem econômicos, pessoas que fazem as coisas de verdade, não vai existir mais. Todo mundo vem tochachat, ninguém chama atenção, deixa fazer tudo errado e vai continuar errado, mas não tem problema, é assim que tem que ser, tudo errado. Beit Vad e Elisnut, as reuniões vão ser para prostituição, ou para libertinagem, nunca houve no mundo um comportamento tão errado como nós temos hoje em dia. Mesmo as pessoas de classes sociais mais elevadas, se eles não usam determinadas palavras chulas, eles se sentem fora da sociedade, como que eles não falam aquelas palavras. As roupas, se a pessoa não se veste na moda, e mesmo que a moda seja praticamente não se vestir, não tem problema. O importante é que tem que ser uma pessoa importante. Para ser importante, tem que se vestir de forma errada. O que no passado as pessoas abominavam, consideravam algo feio, hoje em dia se tornou algo natural e algo chique. As artes modernas podem ser qualquer coisa, mal feita, mas é uma arte. Antigamente se considerava arte, alguém que faz algo bonito. Hoje em dia, qualquer coisa é arte. Se está assinado embaixo o nome do fulano, pronto, aquilo lá já é arte e vale milhões. Também, as pessoas vão passar a não aprender mais do passado. Por isso, as reuniões vão ser reuniões que não vão levar a nada. Porque as pessoas não vão saber aprender com o passado para saber levar o futuro. E dessa forma, firmas vão falir, países vão à falência e assim por diante. Ve'agalil yecherav ve'agolan yishom. O Galil vai ser destruído, a Galileia, e o Golã vai ficar desértico. Isso também se refere à guerra que pode acontecer, e obviamente que nós rezamos a Deus que não tenha o que acontecer. A Gemara fala, Pasuk, está escrito, Beitá Achishena. Deus fala que Mashiach vai vir, Beitá, no tempo, Achishena vou apressar. Então, para os nossos sábios, espera aí, é Beitá ou é Achishena? Vai ser na hora que Deus definiu ou vai apressar? Diz Deus, se o povo merecer, eu vou apressar. Se o povo não merecer, vai ser na data que já está pré-estipulada. Dizem nossos sábios que se nós, de fato, tivermos o mérito de puxar ela para trás, muitas dessas coisas não vão precisar acontecer. Porque não dá para acontecer se a pessoa, de repente, faz algo que dá o mérito suficiente para ela chegar imediatamente, tem que chegar, não dá para enrolar mais. Não dá para acontecer todas essas tragédias, Deus nos livre. Então, logicamente, temos que nos esforçar para o que a gente já viu aqui, que já acontece, para não permitir que o resto aconteça. As pessoas vão, as pessoas da fronteira vão rodar de cidade em cidade e não vão ficar satisfeitos em lugar nenhum, não vão ser aceitos. A princípio, isso se trata como uma continuação, que as pessoas, por causa de guerras, vão ter que fugir e ir de cidade em cidade. Mas, talvez também podemos olhar pessoas que estão no limite, vão ter que ir cidade em cidade. 5 meses atrás, pessoas foram cruelmente mandadas embora das suas casas em Israel, em Gush Katif. Estão rodando de cidade em cidade sem ter onde morar. Talvez também é sobre isso que a Gemara está falando. Vechokhmata sofrim tisrah. A sabedoria dos anciões vai ter mau cheiro. Isso significa as pessoas não vão dar mais a honra para as pessoas que de fato sabem. Ninguém vai dar bola para que um sábio tem para dizer. Tem o que você vai me dizer, tem, vai dar dinheiro, fala. Se não vai dar dinheiro, não fala. Ninguém está interessado em ouvir uma sabedoria se ela não vai virar dinheiro no bolso dele. Veirei ref yimassu. As pessoas, temor ao pecado, os tementes ao pecado, vão desistir. Veemet yenederet. E a verdade vai ser ocultada. Uma época onde as pessoas, cada um vai ter a sua verdade, não vai mais ter uma verdade objetiva. Cada um tem a sua verdade. Uma pessoa tem certeza que o determinado país foi lutar com outro por justiça pura e acaba descobrindo que era só interesses financeiros. Soldados podem ser mortos em países porque um político tem algum problema dentro do partido dele. Firmas vão poder também quebrar, porque alguém tem um determinado problema e ninguém está nem aí com verdade ou não verdade, vai tudo por água abaixo. Uma pessoa tem certeza, quando olha para a televisão, que aquele fato que ele está vendo na frente dele é verdade pura que aconteceu. Mas, na verdade, é tudo truques de câmera que fizeram para dar aquela notícia para ele, para dizer que de fato aconteceu ou não aconteceu. A pessoa vê uma foto na internet, um jornal, num prospecto, tem certeza que aquela foto é verdade pura. Não é verdade. Foi tirada de um ângulo específico para dar aquela impressão que parece ser um quarto enorme do hotel e, na verdade, é um cubículo. Ou fotos que foram alteradas no computador, que a pessoa tem certeza que aquilo é verídico. Nunca a pessoa vai saber que ele está vendo na frente é verídico ou não é verídico. A verdade vai estar oculta. Uma pessoa que procura lutar pela justiça, fazer as coisas da forma correta, vai ter que procurar outro lugar, porque ninguém vai estar interessado e essa pessoa não vai conseguir fazer o que ele quer. Continua a Gemara dizendo, Ne'arim pnei zkenim yalvinu. Os jovens vão envergonhar os velhos. Zkenim yamdu lifnei ktanim. Os velhos vão se levantar perante as crianças. Não precisa ir muito longe. infelizmente, a educação, a etiqueta na nossa geração também não está lá grande coisa. E as pessoas envergonham uns dos outros, não interessa se é mais velho, se não é mais velha, fala o que quer na cara de qualquer um. Ou até, que a Gumará falou, que os velhos vão se levantar para as crianças, quem não entrou ainda no ônibus e viu que a criança está sentada, o senhor está do lado esperando para ele levantar, pede licença, não se mexe do lugar. Aqui eu vou ficar sentado. Ben menavel av, bat kama ve'ima kalaba hamota. Filho vai ir contra o pai, a filha vai se levantar contra a mãe, a nora vai se levantar contra a sogra. Também é algo que sempre tentou se esconder, que não existe uma quebra de família. Imagina só um filho lutar contra o pai, nunca acontece isso. Um filho matar o pai, Deus nos livre, isso nunca vai acontecer. Na nossa geração, infelizmente, quantas vezes a gente já não assistiu, não viu nas notícias, tragédias terríveis? Não pode se imaginar como um filho pode fazer isso com o pai. Os pais se transformaram em escravos dos filhos. As escolas têm também violência de uma forma inacreditável. Continua a Gemara dizendo, Oivei esh anshei beito. Inimigos de fogo são as pessoas da própria casa dele. Aqui está enfatizando mais ainda uma destruição familiar. Onde, infelizmente, a gente assiste dia a dia como a porcentagem de divórcios cresceu astronomicamente no mundo. Tem cidades que chega a 80% de casais divorciados hoje em dia. Isso que a Gemara está falando, os inimigos do fogo, são Anshei Beitó. Beitó diz a Gemara, Beitó Zoyistó. Beitó é a esposa da pessoa. As pessoas vão brigar à toa. Por quê? Porque está faltando, desde o início, já está faltando um monte de partes da educação da pessoa. E um vai levando no outro, até que chega um ponto que a coisa estoura. E isso leva de novo aos filhos também. E os filhos levam aos netos e assim volta a ser um ciclo. Termina a Gemara dizendo, Pnei Ador ki Pnei Akelev. A face da geração é uma face do cachorro. O cachorro anda na frente do dono, querendo indicar que ele vai indicar o caminho para onde o dono vai, mas na verdade ele vira a cabeça toda hora para trás para ver onde o dono está indo para seguir o dono. Assim também, os chefes da geração vão achar e se fazer que eles estão mandando, eles estão na frente, estão regendo todo mundo, mas eles nem sabem para onde ir. Olham para trás para ver o que o povo acha. Se o povo acha que tem que ir para cá, para lá, eles não têm mais nenhum senso de direção. Partidos nascem e fecham. Ou também, Pneador, que Pneakele, pode ser de forma clara. A face das pessoas mesmo vai ser a face de cachorros. Quem podia imaginar, anos atrás, como as pessoas vão andar vestidas na rua, como as pessoas vão andar com piercing na cara, como vão andar com não sei o que lá, de formas absurdas, como um ser humano pode andar dessa forma e desprezar dessa forma. Mas acho que tem também uma outra interpretação para a face da geração, uma face do cachorro. Nossos sábios dizem que Amalek é comparado ao cachorro, em vários lugares. O cachorro, às vezes, late. Não necessariamente ele morde. Ele não precisa morder. Se ele latir, ele já assustou todo mundo. Nós vemos hoje como tem cachorros no Afeganistão, cachorros do Irã. Latem, 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 deixam todo mundo psicologicamente traumatizado. Todo mundo esperando que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Não obrigatoriamente faz alguma coisa. Não precisa nem morder. Só o fato de latir já deixa todo mundo assustado, todo mundo em pânico. Termina a Gemara dizendo, então como nós podemos nos apoiar? Uma época dessas, como uma pessoa pode se apoiar? Alavinu Shemar Shamayim. A pessoa só vai ter uma única forma de se salvar de tudo isso, se ele se apoia no nosso Pai que está no céu. A única forma de passar por tudo isso, sem ser influenciado, tendo forças para enfrentar a maré, é se a pessoa tem fé em Deus. E com certeza, tendo fé em Deus, além da pessoa conseguir passar isso, como falamos no começo, a pessoa consegue também adiantar essa situação para que Mashiach venha o mais rápido possível. E dessa forma nós vamos poder sentar cada um debaixo do seu vinhedo, tranquilo, podendo estudar a Torá à vontade, cumprir as mitzvot direito, e vamos voltar a ter um mundo alegre, um mundo da paz e um mundo tranquilo.